Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Vamos à leitura da palavra do nosso Pai, em Efésios, capítulo 1, versículo 6 e versículo 12. Eu sou pastor na Igreja Comunidade da Graça, em São Paulo. Essa igreja nasceu através do pastor Carlos Alberto Bezerra. E quando essa igreja nasceu, eu já estava com ele, né, mais de 40 anos, então, no caso. 40 anos com o mesmo pastor, com a mesma igreja. Ele é o meu pastor e a gente tem uma aliança, uma amizade que tem se prolongado e tem gerado muitos frutos para a glória de Deus. Nós somos hoje mais ou menos umas 70 igrejas, filhas da sede em São Paulo. Algumas no Paraná, como eu já disse aqui. Né? E Efésios capítulo 1, versículo 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse amado está em letra maiúscula. Refere-se ao amado Jesus, ao amado da nossa alma. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Senhor, que os nossos olhos sejam desvendados e a revelação venha para o nosso coração. A revelação da tua palavra, Senhor. Porque é disto que precisamos. É isto que nos sustenta, nos alimenta e nos ajuda a caminhar na tua presença todos os dias da nossa vida. Obrigado por esse momento, obrigado por esta igreja, obrigado por seus pastores e líderes, obrigado porque eu me sinto em minha casa aqui, Senhor. E o teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Você conseguiu fazer aquele esbocinho que eu te mandei? Está aí? Tudo bem, não tem problema não. Fica tranquilo. O tema desta manhã que tem vindo ao meu coração tem por título Vivendo para a Glória de Deus. Viver uma vida para a glória de Deus. Você, leitor da Bíblia, filho de Deus, conhecedor da maneira como Deus trabalha, como Deus atua. Você sabe, tanto quanto eu sei, que Deus se move pelos princípios que Ele estabeleceu. Deus age baseado no que está escrito aqui. Deus se revela a nós, Deus trabalha na nossa vida baseado nas verdades e nos valores da sua palavra. Deus não faz nada fora do que está escrito aqui. Então, quando nós lemos um texto como este, fica muito claro que Deus nos criou com uma finalidade, com um propósito específico, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Pare para pensar nessas palavras. Quem sou eu? Quem é você para nos tornarmos agradáveis a Deus? Impossível. Humanamente impossível. Quando foram instituídos os mandamentos, a lei lá através de Moisés, aquele povo estava diante de regras humanamente impossíveis de serem cumpridas. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Palavras de Paulo em Efésios 2. Deus sabia que era impossível cumprir aquelas regras. E o que ele fez? Ele enviou um facilitador chamado Jesus Cristo de Nazaré. Que nos, ao morrer naquela cruz, ele aboliu essa lei na sua morte. isentou-nos desta imposição que não nos permitia agradar a Deus através do cumprimento de regras tão dificílimas. Jesus venceu a lei que Paulo chama de lei do pecado e da morte. Uma lei que nos escravizava, que nos punha debaixo de jugo e nos impedia no acesso a Deus. Mas Jesus fez tudo isso por mim e por você. Então, quando ele faz isso, eu e você nos tornamos agradáveis a Deus por meio de Jesus. Para o louvor e glória da sua graça. Ou seja, não há mérito humano nenhum. Nunca houve e jamais haverá. Eu cheguei onde eu cheguei, não por minha capacidade, porque eu não tenho nenhuma capacidade. Dizia ontem à noite, eu não estou preparado para nada, eu não estou pronto para nada, eu não sei de nada, eu não consigo nada, eu sou, como diz o texto lá de Êxodo, Deus falando com o seu povo, eis que sois menos do que nada. Quando eu li esse texto uma vez, eu falei, peraí, o senhor está brincando com a minha paciência. Isso é ofensivo. Me chamando de menos do que nada, senhor. O que é nada? Nada é zero e menos do que nada. Não dá nem para qualificar. Eis que sois, Deus fala, eis que sois menos do que nada e a vossa obra menos do que nada é. Então, amém. Mas agora em Jesus, pelo processo do esvaziamento para o qual somos convocados, eu que era menos do que nada em Cristo, fui feito herdeiro juntamente com o Senhor. Filho de Deus. Filho de Deus vivo. Que nos amou nessa dimensão de amor humanamente incompreensível. A ponto de nos fazer agradáveis a Ele. Então, o viver para a glória de Deus é uma consequência. É um resultado direto desta experiência, meus irmãos. Desta compreensão. Desta revelação da graça, do amor. Paulo disse lá em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas vezes nós damos ao pecado um valor maior do que de fato ele tem. Mas eu quero dizer para você que a graça tem mais poder do que o pecado, porque a palavra está dizendo, o pecado abundou, mas a graça superabundou. E Paulo aconselha Timóteo dizendo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Eu tenho um cântico nesse versículo, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que, estou cantando na oitava de baixo, porque é de cima, que há em Cristo Jesus, o Senhor. Pronto, acabou, só isso. 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça. Ah, mas o pecado está em nossa volta. Mas fortifica-te na graça. A graça tem mais poder que o pecado. A lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aí vem o versículo 12 que Paulo complementa. Com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Tudo é por meio de Jesus. Eu sou o que sou, pela graça de Jesus. Eu sou pastor, pela graça de Jesus. Eu sou marido, pela graça de Jesus. Eu sou pai, sou avô, por causa de Jesus. Tudo que eu realizei, que eu conquistei, foi por meio de Jesus. Eu tenho um pouco de reserva com uma palavra do momento agora, muito divulgada aí nas mídias sociais, que é a palavra empoderamento. Empoderamento, recebe empoderamento, aí... Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam de coisas que elas não estão sabendo. Então, se eu posso dar um conselho para você, de amigo, de irmão, se por acaso você está se simpatizando-se com essa palavrinha, empoderamento, eu quero recomendar a você o verdadeiro e único empoderamento que você e eu podemos desfrutar. Posso? Posso? É assim, ó. 4:13 de Filipenses. Eu, Ademar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o único empoderamento que eu, Ademar, reconheço. Esse empoderamento porque eu faço, eu sou, E glória a mim, louvado seja eu. Então, não funciona. Diante de Deus não funciona. Nele eu posso todas as coisas. Nele. Nele, nele, nele. Posso, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos. Mas é em nome dele. Eu vi uma cena num lugar aí, numa igreja de um pastor, não vou falar onde, que ele chamava as pessoas, os enfermos, para frente, para orar em favor dessas pessoas. Em nenhum momento ele usou o nome de Jesus. Sabe como ele fazia? Ele falou: dá a mão para mim. Vem cá, Marcelo. Ele fala assim: dá a mão para mim. A pessoa ia falar, ele fala: não fala nada. Aí ele faz assim. Aí a pessoa. Eu falei: mas e o nome de Jesus aí? Não tinha o nome de Jesus na oração do resto, só o. Hum? Só no Guspex. E para quem que, quando alguém age assim, a atenção é voltada para quem? Então, por favor, meu querido, minha querida, vamos nos firmar na palavra do Senhor. Eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. 19:11 do livro de Atos diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem fazia? Paulo ou Deus? Deus. Paulo é instrumento. A gente endeusa o ministro, o cantor, o pregador, o querubim. Mas quem está por trás é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você recebeu um legado, uma herança, e essa herança chama-se Jesus Cristo. Amém? Então, com base neste fundamento, nessa verdade incontestável, inquestionável, indiscutível, incomparável, acima de qualquer regra, eu quero compartilhar com você quatro princípios que estão inseridos nesse princípio, nessa verdade básica. Eu quero falar com você sobre identidade, né, antecipando a pastora que vai estar falando aqui no curso. Identidade, intimidade, representatividade e produtividade. Tudo tem idade aqui. Identidade começa com identidade. E depois, intimidade. Depois, representatividade. E, por fim, produtividade. Porque quem está em Cristo experimenta justamente esses quatro elementos. E uma pergunta que precisa ser feita para mim e para você, a pergunta é: quem é você? Quem é você em Cristo? Como você é conhecido fora daqui? Lá na faculdade, no trabalho, no mercado, na vizinhança. As pessoas olham para você, elas identificam o que em você? Elas veem o que em você? Quem somos nós? O que é que eu estou mostrando e passando para as pessoas? Com quem eu tenho contato, com quem eu converso, enfim. Exatamente isso tem a ver com a nossa identidade. A palavra cristão significa pequeno Cristo, pequenos Cristos. Na terceira epístola do apóstolo João, ele se dirigindo a Gaio, seu filho na fé, ele diz: eu não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Todos testificam da tua verdade, Gaio. Os de fora falam de como você anda na verdade. Pois é exatamente assim que você e eu precisamos ser vistos pelos homens, pela igreja, pelos irmãos, pelos de fora. Gaio não falou nada, não abriu a boca, mas as pessoas falavam dele, porque olhavam para Gaio e viam nele verdade. O sim de Gaio valia sim, o não de Gaio valia não. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso, diz Jesus, é de procedência maligna. Então, quem sou eu? Ah, o Ademar é o cantor. Ademar, pastor, um cara que gravou as músicas lá. Não, mas isso é o que eu faço. Mas em essência, quem eu sou? As pessoas olham para mim, elas veem o quê? Sou um cantor? Então, perdi tempo, 40 anos. Só para passar a imagem de um cantor, de um músico, de um compositor, de um pastor. No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 2. Eu não vou abrir aqui, mas eu vou citar a passagem. Que é um desabafo de Deus, dizendo assim, o Senhor dizendo. Eu, primeiro é uma chamada. Ouvi, ó céus, atentai, ó terra, porque fala o Senhor. E o Senhor diz, eu criei filhos e exalcei-os. E os destaquei, mas eles prevaricaram contra mim. Aí o versículo seguinte diz assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Aí eu fiquei, Senhor, o Senhor tá comparando o teu povo a jumento e boi? Mas é o que está escrito lá. É uma comparação forte. Mas é o desabafo do coração de Deus. O meu povo não me conhece. E o que é que Deus criou? Está dizendo, eu criei filhos, exalcei-os. Então, esse texto tem me chamado a atenção já há algum tempo. Porque ele abre os meus olhos, o meu entendimento, para a compreensão de que em Cristo, através do novo nascimento, eu fui transformado em filho de Deus. Lembra do João 1, versículo 11? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do alto, nasceram de Deus. Então, o grande plano de Deus para mim e para a sua vida é através da salvação, da conversão, transformar-nos em filhos. Eu criei filhos. Deus não criou evangelistas, não criou cantores, não criou adoradores, não criou apóstolos, não criou bispos. Deus criou filhos. A relação de Deus comigo e com você é na condição de filho. Não é de pastor Ademar. Eu sou Deus, você é o pastor Ademar. Eu te criei para ser pastor. Não, Deus me criou para ser filho. Como se chama isso? Identidade. Eu sei quem eu sou. Se eu não fosse pastor, eu seria filho do mesmo jeito. Se eu não fosse músico e ministro, eu continuaria sendo filho. É a posição mais. Maior destaque, de maior representatividade e de maior autoridade. Salmo 2 diz, beijai o filho para que o pai não se ire. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 3. Deus nos confirma como filhos. E é só um filho que pode amar o Pai. Recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. Só um filho pode adorar a Deus em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Pai é quem tem filho. Tem muito adorador que não é filho. É só músico. Gosta de música. É viciado em música, mas não conhece a Bíblia, não nasceu de novo. Porque não ama a Deus. Quando você ama a Deus, você exala o perfume do amor. Sem discurso. Sem mídia. Sem qualquer coisa. Sem artifícios. Quem ama a Deus, ama. Sem fazer força. Porque há uma gratidão, há um reconhecimento. Eu contei aqui a minha história de onde eu vim e quem nós somos hoje, 4 gerações. Isso é amor de Deus na nossa vida. Como eu não vou amar e adorar um Deus desse? Eu começo, vai aqui uma sugestão, se servir para você, beleza. Eu começo os meus dias, as minhas manhãs, fazendo sabe o quê? Cantando. Às vezes com violão, às vezes sem violão. Sempre acordo mais cedo do que a rainha, a Aurora. As mulheres precisam dormir um pouquinho mais. E a minha dorme mais e um pouquinho mais. E eu deixo, eu abençoo. Eu ponho a mãozinha nela assim, eu abençoo assim. Tá certo. E vou lá para o banheiro e... Queremos o teu nome. Sozinho. Todos os dias eu faço isso. Ah, por que você faz isso? Você quer chamar a atenção? Não. Salmo 5, versículo 3. Diz Davi, pela manhã ouvirás a minha voz. A primeira pessoa que precisa ouvir a minha voz não é a minha esposa. Não é a minha filha. Não é a minha sogra que mora comigo. Mas ela é a minha segunda mãe. Eu amo que ela venha. A primeira pessoa que precisa ouvir a sua voz é o Senhor. Então eu estabeleci para mim, não vou falar com ninguém de manhã. Eu até fujo da Aurora, minha esposa. Quando eu vejo que ela dá uma mexidinha assim, eu sei assim. Vou lá para o esconderijo. Senhor, o Senhor precisa ouvir minha voz. Eu estou aqui para dizer que eu sou grato por tudo que eu tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Eu tenho vida. Tu és a minha vida, Senhor. Tu és tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. E canto. Às vezes com violão. Mas ninguém está te vendo, Ademar. Não é para ver mesmo. Os melhores momentos de ministração de louvor que eu experimento é nessa hora. Porque, de alguma forma, o céu... Deus me deu até, num dia desses, um cântico que fala sobre esse momento, dessa experiência. Interessante que a letra veio em inglês. Depois eu fiz a versão para o português. Deus é meio doido, né? E tem uns filhos também iguais. De repente o céu se abre, um novo canção se ouvirá, diz a letra da música. Até estou esquecendo, tem tanta música que dá um tilt. Então, meu querido, saia daqui nesta manhã. Minha querida irmã, saia daqui nesta manhã com a certeza que a sua identidade é de filho. Não deixa o diabo te enganar, mas é o meu ministério. Tem gente que acha que o ministério é a identidade dele. Não existe isso na Bíblia, meus queridos. Tem gente que sai da igreja por causa do bendito ministério. Ah, ninguém me reconhece, ninguém me vê. Ninguém vê meu... Não vê porque é seu. Se fosse do Senhor, todo mundo via. Sou filho. Ame seu pai, viva para ele. Hoje é dia dos pais. Vamos dar um aplauso para o nosso pai, vamos. É o pai mais lindo do mundo. Glória ao teu nome, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Ontem eu usei uma expressão, Deus é inconfigurável. Você não pode formatar, Deus é informatável. Não, Deus só age assim, dentro desse... Não, Deus age como Ele quer. Às vezes o ministério que Deus me confere não é público. É no secreto. É a oração, é o jejum. Ninguém vai ver. E não precisa ver. Quando entras no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Disse Jesus. É ministério. Intercessão é o maior ministério. Ninguém vê. Não se preocupe em ser visto pelos homens. E ser aplaudido, ser reconhecido. Graças a Deus, reconhecemos. Não precisa reconhecer nada. Vamos reconhecer o ministério de Jesus. A maior honra que eu tenho não é baseada no meu ministério, mas é baseada na minha filiação, minha adoção por meio de Jesus. A honra de ser filho desse Deus. Não pode haver coisa maior do que isso. Aí vem a intimidade, que é uma consequência natural. Eu tenho ouvido pessoas falando, pregando sobre intimidade. Mas não existe intimidade sem filiação, sem adoção. A gente fica pondo uma carga sobre as pessoas. Você precisa orar para ter intimidade com Deus. Ou se você não orar, você não tem intimidade. Então eu mudaria essa frase para assim: você precisa nascer de novo, tornar-se filho, porque filho tem intimidade. Quem é filho, ora. Quem é filho, adora. Quem é filho, jejua. Sem cobrança. Eu sou pai de 3 filhos, 2 são casados. Esse moço estava aí, que vocês viram cantando, quando ele morava comigo, graças a Deus, que ele está na Finlândia agora. Sabe quando aquela roupa assim que você gosta mais? Eu tinha uma meia lá, polo, assim, que eu tinha trazido, não sei de onde. E eu colocava ela lá no fundo da gaveta. E um dia eu vi no pé do Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, o que está acontecendo? Não, pai, achei essa meia legal. Tá bom, eu falei, vou falar o quê? Tá bom. O cara tem intimidade, quem tem intimidade não vai abrir na geladeira, vai. Aí quando chegou na parte da minha carteira, eles iam para a faculdade, ele e a irmã, eu ainda estava naquele, né, em êxtase, dormindo mesmo, meio acordado. E eles saíam cedo e eu vi aquele barulhinho assim, na carteira ficava dentro do meu quarto. Eu abri o olho assim, vi nota de 20, de 50, eu falei, Jesus, eu repreendo essa. Mas eu repreendia, não acontecia nada, eles levavam. Eles pegavam, não pediam, porque eles têm acesso ao Pai. Tudo que é meu é deles. Eu não os ensinei a serem íntimos meus. Rodrigo, você precisa ser íntimo do seu pai. Você precisa amar o seu pai. Mariana, você precisa beijar o seu pai. Nunca falei isso. Eles fazem isso naturalmente, porque eles nasceram nas nossas entranhas. Quando você nasce de Deus, você ama Deus, você beija Deus, você fala do seu pai, você divulga o nome do seu pai. Intimidade é fruto de filiação. Guarde isso. Porque senão você vai ficar fazendo força e vai ficar frustrado. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14, aqui eu vou ler porque a palavra de Deus é muito poderosa. Marcos, capítulo 3, versículos 14. Olha só o que Jesus está dizendo sobre intimidade. Versículo 13. Marcos 3, 13. Subiu ao monte. Para onde que ele foi? O monte é lugar de revelação e sacrifício, você sabe disso. E chamou para si o que ele quis. E vieram a ele. Uma coisa que é interessante, meus amados, a pessoa mais interessada na nossa intimidade com Ele, Deus, é o próprio Deus. Em várias passagens você vai ver Deus tomando a iniciativa de nos chamar para estar com Ele. Não é lindo isso? O Pai chamando você. Às vezes você não consegue, você está triste, está sem voz, está cansado. Mas você ouve uma voz lá dentro que fala, Demar, deixa eu contar uma história aqui que me ocorreu agora. O ano passado, eu tive uma crise urinária por causa da próstata. E o pior é que eu estava fora do Brasil, estava em Dallas, numa conferência lá. Imagine, ainda bem, eu tinha contratado um seguro-saúde aqui, né, que eu não viajo mais sem seguro-saúde. Acionei e me mandaram para o hospital lá. Meus filhos estavam lá, me deram toda a assessoria, assistência. Eu voltei para o Brasil com uma sonda enfiada dentro de mim. E chegando em São Paulo, fui no consultório do médico urologista e ele examinou e falou, nós vamos ter que operar você. Eu falei, então vamos operar. Eu fiquei um dia sem urinar. E quando me levaram para o hospital lá em Dallas, a enfermeira disse assim, eu nunca vi nada, em 10 anos de profissão, eu nunca vi nada parecido. Tinha 1,5 litros de urina na sua bexiga. Só não rompeu porque você é grande. Aí eu lembrei, grande é assim. E ela falou assim, você não sabe, mas a bexiga humana é do tamanho de uma laranja. Não cabe 1,5 litros aqui. Eu soube que já era um milagre naquele momento. Aí fiz a cirurgia aqui. Fiquei 6 dias hospitalizado. Graças a Deus foi tudo bem. Mas numa madrugada, lá na UTI, eu deitado, minha esposa ali do lado, tadinha. O Espírito Santo falou no meu coração, canta. Eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça. Mas você sabe quando é Deus falando. E o Senhor falou, canta. E eu deitado. peguei o meu smartphone, liguei o gravador e comecei a cantar. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me prostro aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Essa altura eu já estava chorando, porque eu nunca tinha tido uma experiência assim. Sacrifício de louvor, Marcelo. E o Senhor nunca tinha me pedido um negócio desse. Mas eu, mesmo sondado e com dor, ofereci a ele essa canção linda da Tirza e do Guilherme Kerr. Madrugada, manhã. E aí eu mostrei para um amigo meu, o Gair, que é maestro arranjador. Ele ficou impactado. Sabe o que ele fez? Porque eu gravei, sim, só a voz, né? Capela. Ele colocou um piano em um oboé lá. Você conhece o Gair, né? Depois eu mostrei para você. Vou passar no... Ficou assim. Parecia que eu estava no Dia do Trono. Não de Belo Horizonte, aqui do... Foi um momento único, marcou minha vida para sempre. Sabe, queridos, intimidade, ela se processa não como você quer, é como Deus quer. Ele vai convidar você, vem para o monte. Ele vai te acordar de madrugada e vai colocar o meu nome no seu coração, você vai orar por mim. Nós precisamos ter sensibilidade para esse primeiro toque do Senhor. Quando você acorda de noite é para orar para alguém. Pelo seu pastor, pelos seus pastores, pela sua família. Intimidade é isso. O maior interessado é ele. Ele vai te convidar. Salmo 27 diz, aquele que é santo orará a ti. Eu não oro para ficar santo, eu oro porque eu sou santo. Em tempo de te poder achar. Todo que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, esta não o cobrirão. Esse é o seu Deus. Quer ser íntimo seu. Quer falar ao seu ouvido. Ele não quer falar só no tempo devocional. Ele quer falar a qualquer hora. Você vai sair por aquela porta. Deus quer falar com você ali. Você vai no banheiro de Deus. A música. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é Deus. Deus me deu quando estava tomando banho. Eu falei assim, agora não. Estou pelado aqui, Senhor. Vira de costas. Mas não tem jeito, a inspiração vem, eu tenho que parar. Eu parei o banho, peguei caneta e papel. Homem de guerra, Jeová, seu nome é terminado. Pronto, tá bom, satisfeito? Agora, dá licença. Esse é o seu pai. Ele fala com você a hora que ele quiser. Na rua, dirigindo, tantas experiências. Isso é intimidade, porque agora eu sou filho. Tenho acesso. E ele quer me chamar para o monte. Chamou para si os que quis, aqueles que quis. E o texto diz, para que estivessem com ele. E no meu 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Primeiro comunhão, depois ministério. Primeiro intimidade, revelação, depois envio. Jesus não envia ninguém que não esteja com ele. Senhor. Número 3, representatividade. Então agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho acesso ao coração do meu pai. E agora, sabe quem eu sou? Representante. Você é um representante do Senhor. Como é que se representa o Senhor? Primeiro, com o caráter de Cristo. Ah, o Ademar é um homem de caráter. Não, não sou. Que você não tem caráter? Não, não tenho. O que você tem? Eu tenho o caráter de Cristo. Porque meu caráter melhorado não serve para, não me garante nada. Mas o caráter de Cristo em mim é tudo. Eu sou assim bem, sabe, objetivo nas coisas. Porque se eu tiver um bom caráter, eu vou me jactar disso. Eu falo, poxa, eu sou o Demarzão, hein? Quarta pessoa da Trindade, hein? Jeová Júnior, para os íntimos. Vou achar que eu sou bom, eu não sou bom. Só um bom Deus é bom. Então eu não busco melhorar o meu caráter. Eu busco o caráter do meu Jesus. Porque isso me garante, me estabiliza, me mantém, me preserva. Então eu sou um representante. Como é que eu represento o Senhor? Com o caráter de Cristo, em primeiro lugar. Com a vida de Cristo e pela presença do Espírito Santo que habita em mim. Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, a unção, o batismo com o Espírito Santo, representa muita coisa, principalmente capacitação. Você acha que viver 44 anos dentro do Senhor é porque eu orei muito, porque eu tive submisso à minha igreja, meus... Não, irmão, porque eu tenho a presença do Senhor, o Espírito Santo. Fui batizado com 2 meses de conversão. E fui marcado por uma presença de Jesus na natureza. Eu nunca contei isso que eu vou contar agora para vocês. Eu tinha 2 meses, mais ou menos, de conversão. Eu já estava assim, querendo ir para o céu. Estava louco por Jesus. E um dia eu cheguei do trabalho em casa. E fui para o fundo da casa, é um sobrado, onde eu morava com a minha mãe. E começou um movimento indicando que ia chover. Aí houve aquele vento nas folhas, nas árvores, que eu via de longe, assim. E eu fiquei vendo aquele movimento da natureza, me veio o Salmo 19 na mente, e eu declarei, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Comecei a citar o versículo. De repente, apareceu naquele lugar, meus irmãos, onde eu estava ali, longe daquelas folhas, árvores, um perfume que eu nunca mais senti na minha vida. Eu era novo convertido, não sabia o que era aquilo. Eu falei, mãe, dê um cheiro aqui diferente. Vem aqui ver o que é isso. Quando minha mãe chegou, onde eu estava, parece que caiu um jato de água sobre ela. Ela foi tomada pelo Espírito, começou a orar em línguas. E eu, contagiado pela experiência dela, comecei a orar também. Ela falou, filho, Jesus passou por aqui. É isso. Então eu fui marcado desde o começo. Deus tem os seus marcos na nossa vida. Nada acontece por acaso. E o mérito nunca é nosso. Nunca foi meu. Eu sou um privilegiado, só isso. Um filho que o Pai resolveu amar. E o que eu devolvo para ele? Louvor e adoração. Serviço, obediência, testemunho. Junto com a minha família. É o mínimo que eu posso fazer. Então, eu represento o Senhor. Tenho que representar o Senhor na forma de me vestir. No meu comportamento, na minha atitude, a forma como eu trato as pessoas. Como eu cumprimento, como eu abraço, como eu beijo, como eu tiro fotografia. Eu sou representante do Rei Jesus. Não sou qualquer coisa. Estou falando isso eu, mas isso se aplica a você. Então, represente bem o Senhor na sua vida. Represente bem o reino dos céus. Com sabedoria, com inteligência, com educação, com amor, com paciência, com sensibilidade. Porque você e eu somos embaixadores. É o texto 2 Coríntios 5,18. Ele nos deu o ministério da reconciliação, pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos embaixadores da parte de Cristo. Você não é qualquer pessoa, não. Você é um embaixador, você é uma embaixatriz, você representa o reino dos céus. As pessoas vão olhar para você e vão ver a presença do rei em você. Não pense menos do que isso. Então você não é cristão. Você representa os céus, meu querido, minha querida. Estava fazendo uma viagem de Belo Horizonte a São Paulo. Aí eu sentei no poltrona do corredor, que tinha uma senhora... Ao lado dela, a filha dela. Eu sempre faço a minha oração, quando estou ali, antes do avião decolar. Senhor, abençoa esse avião, abençoa o trem de aterrissagem, abençoa a parte de computação, abençoa os passageiros, abençoa. Eu faço uma geral assim. Né? E encerro assim, abraço esse avião. E aquela senhora estava do meu lado com um terço, e um livrinho, e ela estava lá... Ela virou para mim e falou assim, você está acostumado a viajar? Eu falei, estou. Você já pegou turbulência? Eu falei, já peguei umas. Você acha, ela falou, você acha que vai ter turbulência nesse voo? Eu falei, eu acho que não. Ela falou, porque eu estou assim um pouco preocupada. E ela estava, não estava preocupada, ela estava desesperada. Aí eu falei, mas a senhora fez a senhora prece, eu fiz a minha aqui, vamos confiar que vai dar tudo certo. Aí o avião tinha 20 minutos. Ela virou para mim, moço, o avião vai cair? Eu falei, não, eu acho que não vai cair. Porque eu estava confiando na minha oração, né? Eu sei que eu preciso viver mais anos para poder servir o Senhor. E ela estava assim, Jesus, eu estava aflito por ela. Aí daqui a pouco, 20 minutos depois, segunda, eu nunca peguei tanta turbulência na minha vida. Ela falou, aí ela estava quase chorando, você vai cair, você viu? Não, eu acho que não. Aí o avião pousou em Guarulhos. Ela virou para mim, moço, eu queria te agradecer. Gostei do moço. Com 65 anos, chamado de moço é bom. Eu falei assim, moço, eu quero te agradecer porque você me transmitiu tanta paz. Mas eu sabia, no meu coração, que não fui eu que transmiti paz para ela. Foi Jesus, o príncipe da paz, que vive em mim. E que foi representado naquele momento, naquela situação. Eu não cheguei para ela, eu sou Ademar de Campos, pastor, conhece? Deu nome? Tenho CDs gravados? Sou a quarta pessoa da Trindade? Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz. Abençoei aquela senhora e fomos embora. O avião não caiu. O melhor, né? Então você representa esse Jesus lindo que vive em você. As pessoas querem olhar para você e ver Jesus. Outro dia eu fui fazer uma compra no supermercado, quando fui pagar a conta, a moça atendente ali, a moça do caixa, ela estava com a cabeça baixa, assim, e eu percebi que estava alguma coisa estranha. Quando eu cheguei mais perto, ela estava, as lágrimas estavam caindo, assim. Aí eu me preocupei, eu fiz a pergunta, moça, tá tudo bem com você? Aí ela começou a chorar. Eu falei, posso orar? Eu pus a mão nela, não sei se eu devia ter feito, mas pus assim no ombro. Senhor, abençoa essa moça em nome de Jesus. E fui embora. Por que eu fiz isso? Porque Jesus que vive em mim e em você, ele quer consolar as pessoas. Ele quer dar pão para quem tem fome, quer dar água para quem tem sede, quer cobrir quem está nu, quer acolher o estrangeiro, visitar o encarcerado e o enfermo, através de mim e de você. E a última palavra, o último item é produtividade. João 15, versículo 8, Jesus disse, nisto é, você pode repetir comigo, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, o que adianta eu ser pastor, ser ministro e não dar fruto? De que fruto Jesus está falando? Fruto de vida. Gerar vidas. Ganhar vidas. Pastorear vidas. Discipular vidas. Cuidar de pessoas. É um fruto permanente. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. São almas que o Senhor entrega em suas mãos para você cuidar delas. Se Jesus vive em mim e vive em você, Jesus é o bom pastor. E o bom pastor quer pastorear ovelhas através de você. Simples. Não precisa de técnica nenhuma. É uma equação lógica. Jesus quer ter acesso ao coração de todas as pessoas através de mim, através de você. Amém? Acabei. Até logo. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé. Vamos dar as mãos uns aos outros. Por que a gente dá a mão? É porque é um ritual, não é? É um sinal de dependência. É um sinal de comunhão. É um sinal de aliança. Eu e você somos um. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós nos completamos. Por isso que damos as mãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de sentar-se à mesa e receber o pão, receber o alimento, receber a água viva, receber o teu amor, receber a tua cura, o teu consolo, a tua esperança, a tua alegria e a tua vitória. Tudo que somos, devemos a ti. Nada somos sem ti. Sem ti, nada podemos fazer. No Senhor, nós podemos todas as coisas. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta igreja. Abençoa os teus filhos, homens e mulheres. Abençoa os pais que aqui estão. Abençoa as mães, abençoa os filhos, as famílias, os casais, os ministérios. E aí, te peço em especial, Senhor, que esta chama aumente dentro de nós. A chama da tua glória, a chama do teu amor, a chama do louvor, a chama do evangelho, a chama da compaixão, a chama da autoridade, a chama da alegria, aumente no coração de cada um dos teus filhos. E que nós possamos viver firmados nessa identidade que nos foi outorgada. Viver nessa intimidade, porque somos filhos. Temos acesso sem protocolo. Temos liberdade. Possamos viver com esta representatividade. E viver produzindo frutos que glorificam o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.